de todos e vamos pedir ao mundo espiritual bastante discernimento para que tudo aquilo que nós tenhamos de passar seja passado de uma maneira clara e objetiva. Né? Assim, podemos realmente trabalhar em prol do bem e do bom. Então, vamos cuidar ao nosso Pai Divino, do Espírito Sagrado. Vamos cuidar aos nossos irmãos cristificados, maravilhosos, que quando vêm à carne fazem a diferença e mostram, puxam a humanidade na realidade para o verdadeiro caminho da doutrina. E quando saem, ficam tão órfãos que, infelizmente, muitos acabam se desvirtuando novamente. E vamos pensar em todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que trabalham aqui com a gente. A mensageria divina, médica, socorrista, de pretos velhos, lindos, hindus e caboclos. Aos nossos guias, aos queridos amigos e companheiros de jornada evolutiva. Oração à verdade. Dá-me, Deus, o Pai Divino, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, um apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que divina. Ponde, Senhor, no coração dos teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de brilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faz que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimento, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas de pelo tempo. Então, vamos agora a uma rodada de mediunidade para ver se o ambiente está preparado para o trabalho de hoje. Começando pela Lívia.
É, a graça de Deus. Estou vendo um Deus de respeito e de sentido. E eu tenho aqui um lugar que eu vejo Maria, eu vejo que é uma maternidade. Na verdade, é uma maternidade que conversaram e eu muito, assim, todo um guardinho aqui bonitinho. Aí eu vejo um outro lugar que tem, com toda a terceiridade, é um refeitório. Depois uma outra sala que me levaram, que é uma carteira, assim, que você queria um pouquinho maior, que eu tenho uma oportunidade de estar esperando, eu estou me mostrando, a graça de Deus, eu estou com você.
Ana, parece que eu pedi a uma criança, e já descobri que eu não tinha uma fala de tudo, não tinha problema, não tinha chance de ouvir agora, da mãe.
Para atender junto com nós o que é a religião. A graça de Deus.
Ter uma boa vibração, a gente tem que estar vivendo conforme os 10 mandamentos, claro, dentro da relatividade de cada um. A gente não pode esquecer que Deus, nosso Pai, Ele jamais exige de nós mais do que nós somos capazes de compreender. E a mesma coisa, se eu erro por uma coisa que eu não compreendi, eu vou responder por isso, mas eu vou responder muito menos do que por uma pessoa que compreendia aquilo. Se um espírito jovem, já dei esse exemplo outras vezes, se um espírito jovem parar na frente de uma estátua, de um quadro, de um pau, de uma pedra, com amor no coração e pedir uma ajuda para Deus, esse espírito não tem consciência que Deus não precisa estar fora para dentro. Mas se ele pedir, ele vai receber essa ajuda se ele tem o merecimento. Se eu pedir, ele pediu, então eu vou pedir também. Se eu for no mesmo pau, pedra, quadro, o que for, lá e pedir essa ajuda para Deus, eu vou ganhar um grande karma negativo. Porque eu tenho conhecimento que a Deus não está ali, ele está aqui. Eu não preciso mostras exteriores. Então, o nosso Pai cobra de cada um conforme o nosso conhecimento, mas também conforme o nosso conhecimento nós atingimos céus melhores, conseguimos atingir pontos mais elevados da espiritualidade, coisa que esses espíritos não conseguem. Com bondade, pouco conhecimento, eles não vão para a subcrosta, não é isso, eles não vão sofrer, eles não têm maldade. Mas eles também não vão para céus elevados. Eles vão ficar naquele lugar novinho. Né? Então, para a gente ter um bom trabalho espiritual, a gente ter uma boa ligação, a gente precisa fazer uma boa oração. A boa oração a gente não faz com um blá blá blá, falando, lendo simplesmente como se a gente estivesse lendo uma receita de bolo. A oração a gente faz com a mente e com o coração. O que vem a ser isso? Entendendo cada palavra e usando o sentimento em cima disso. Nosso cérebro, ele é terrível. Ele apronta com a gente o tempo todo. Então, se a gente está lendo uma coisinha, 2 segundos, na terceira parágrafo, a gente já está pensando na morte da Bezerra, no carro que a gente queria ou naquele que fez. Não é verdade? Se a gente está lendo uma boa oração, tentando fazer uma boa ligação e fazer isso, o que que acontece? Nós estamos subindo, subindo. A gente pensou nisso, a gente faz é a montanha russa. Né? Então, nós temos a primeira coisa é doutrinar a nossa mente. Aqueles exercícios que eu dou no desenvolvimento mediúnico, de firmeza de pensamento, é para ajudar a manter o pensamento. Os orientais, eles têm lá a meditação, que eles usam, é muito utilizado, entre monges, budistas, entre pessoas normais, não, né? Eles usam muito a meditação. A hora que você começa a ter firmeza de pensamento, e você puxa o fio da meada de uma meditação, vai pensando em alguma coisa e vai pensando, você vai limitando aquele assunto. E quando você começa a manter essa firmeza, o que vai acontecendo? A tua vibração está limpando. Você vai conseguindo atingir o que é o Senhor. Isso é importante. Né? E eu sempre falo, a gente não precisa ler as orações do seu local, são belíssimas. Eu amo ler as orações. Mas a verdadeira oração tem gente que gosta de ler, que acha que é ruim, porque perde o foco, fica tão preocupado com a leitura que acaba não pensando no sentimento, né? É se ligar. A oração, as orações do seu local, mas ela ensina você o caminho. Então, a espiritualidade, Deus, todas as religiões, todos os caminhos. Se você fizer esse caminho, fazer uma oração íntima e manter a firmeza de pensamento, você já está chegando. Então, você vai fazer esse caminho certo. ligação e evolução. Claro que muitas pessoas que fazem a ligação espiritual se ligam, né? Mas elas são comprometidas com a verdade, com a justiça. Então elas vão conseguir o caminho, até elas vão conseguir, elas têm primeira chance, elas conseguem fazer o caminho. Mas elas vão atingir céus mais elevados? Não. Por quê? Porque elas são aquelas que a gente chama pé de chumbo, né? Elas podem até tentar, mas se elas são extremamente comprometidas, elas não são comprometidas. Normalmente, é um binômio, né? Quem tem um comprometido não quer nem fazer uma boa ação, mas tem alguns que até tentam. Mas eles não conseguem chegar no céu como se fosse. Se a vibração deles, o comprometimento perante a justiça divina, for alto. Então, nós temos que parar e pensar. Então, tudo isso é comportamento. Não deixa de ser comportamento. E comportamento é tudo. Um bom trabalho espiritual, uma vida individual de cada um de nós. Né? Então, não adianta a gente pegar os 10 mandamentos, fala e não matará. Não fala. Aí a gente está e vê um cara fazendo aquele absurdo, mostra na televisão que ele matou 10, que ele fez, ah, esse cara merece a morte. Ele não matará. Então, eu não posso falar que ele merece a morte. Ele vai morrer a hora que a espiritualidade pedir que ele morra. Não antes. Nenhuma justiça do homem tem o direito de condenar uma pessoa à morte. Mesmo porque a gente sabe que isso é só uma passagem, não acabou. Então, ele tem direito a pagar por aqueles seus crimes, de uma maneira correta. Né? Viver impunemente, não. E tem uns que até conseguem, mas depois de uma próxima eles vêm e são punidos. Que a justiça é perfeita. Mas não cabe a nós termos justiça. A gente deixa a justiça dos homens trabalhar, mas a gente tem que entender que você tem de recluir, ou em reclusão uma pessoa, não desejar a morte de uma pessoa. A gente tem que desejar a vida dessa pessoa, sempre, e que ela responda por aquilo que ela merece. Não com rancor nem com ódio. Que ela responda por aquilo que ela merece. E com certeza ela vai responder. Porque não existe, se não responder agora, responde depois. Eu usei o exemplo há pouco tempo atrás de um senhor que mostrou na televisão. Pobre coitado, né? Ele se apareceu dessa forma, como um pobre coitado, que ficou 30 anos preso e aí conseguiram provar que ele não era o culpado. Aí ele demorou, aí ele saiu, aí teve um erro na justiça na saída dele e prenderam ele de novo. Aí ele ficou mais não sei quanto tempo. E nessa segunda ele pegou uma infecção no olho e ficou cego de um olho. Aí ele foi liberado. Coitado, a justiça errou. Realmente, a justiça humana errou na reencarnação. E quantos ele matou lá e ele sacou a culpa em outra? Não foi na outra encarnação que ele pegou, mas nessa ele pegou. Não tem jeito. Deus é perfeito. E suas leis e suas justiças são perfeitas. Então a gente tem que entender isso. A gente pode até enganar os homens. Mas a gente não engana a justiça de Deus. A gente não engana. Então, aqui a gente pode até ser bonitinho, tá? Não, eu prefiro, eu adoro. Mas lá do outro lado, se você não fez direitinho na calada da noite, se você não, você vai responder. Sim. Agora, voltando aqui para o meu caminho, um bom trabalho espiritual. Quando a gente vem para o trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, primeiro, nós devemos vir bem alimentados. Isso é importantíssimo. Essa história de vir sem comer, não sei o quê. Claro, se não der para comer, tudo bem, né? Mas a gente tem que vir bem alimentado. que a gente tem de se alimentar direito. Por quê? Porque a gente, no trabalho espiritual, a gente doa material energético. É ectoplasma e eletromagnetismo. Esses dois materiais são matérias superficiais. São matérias que elas não estão só do lado espiritual e não estão só do lado material. Esse material precisa do nosso corpo físico, dos nossos hormônios ligados ao nosso espírito. Então, normalmente, material mais grosso, mais denso, vem de corpos masculinos. Material mais tênue vem de corpos femininos. Normalmente, mas toda regra tem exceção. Né? E esse material é utilizado. Então, a espiritualidade, ela vem e retira esse material de quem precisa, de quem tem para doar, e ele entrega para quem precisa. Aí, quando a gente vem sem se alimentar, a gente está no fraco. Então, a espiritualidade vai retirar menos material. Outra coisa que, outro ponto que prejudica a retirada do material, tudo bem, a gente mora numa cidade grande, com trânsito horroroso, com horários terríveis, a gente vem correndo, aí a gente chega ali, tá, o trânsito, o cara te fechou, o farol que não abre, e tudo mais. A gente chega aqui, tudo esbaforido, todo, né, querendo. Até a gente se equalizar. Por isso que é importante a gente tentar chegar um pouquinho antes, sentar, fazer uma boa respiração, né? Porque a espiritualidade, ela vai trabalhando em cima, ela vai já. Se a gente, quando a gente estiver saindo do nosso serviço, do local da nossa casa, já vem para cá, a gente já vem se ligando com a espiritualidade, fazendo boas intenções, quando a gente chega aqui, a gente já chega mais harmonizado. Porque a espiritualidade sabe que a gente vem pra cá. Então, os nossos anjos da paz, eles já vêm trabalhando em cima da gente. Mas para eles virem trabalhar, a gente tem que permitir. Tem que fazer uma boa ligação. Uma boa ligação. Senão a gente não sabe. É verdade? Então, é importantíssimo isso, sabe? Vir já tentando se harmonizar. Repito, sempre é fácil. Com 10 pessoas te fechando, com o trânsito caótico, com o farol quebrado, né?
Mas,
ou um trem metrô lotado, um ônibus, né? Que não balança para você entrar. Tem de tudo isso. Mas a gente tem que tentar.
Isso ajuda muito.
Melhora muito. Aí a gente já chega aqui num ambiente mais harmonizado. Quando a gente chega numa oração, a oração, ela, o ambiente, ele já tem que estar um pouquinho melhorado. Então, quando a gente sempre marca no mesmo lugar, na mesma hora, a espiritualidade já vai trabalhando nesse momento. Mesma coisa, eu coloco no material escrito aí de vocês. Não se faz oração em boteco, não se faz em padaria, não se faz em açougue, não se faz em lugares de trabalho. Não que a gente não se deve, mas a gente não se faz na hora que está tendo aquele buchicho todo. Não dá. A gente precisa preparar o ambiente. Ambiente de trabalho, pela negatividade, pelo rancor, pela cobiça um no outro, pela raiva. Então, é complicado. Então, a gente sabe preparar o ambiente. E é mais difícil. Dizer que não, mas é verdade, é difícil. A gente ir lá preparar aquele ambiente, deixar tudo. No boteco, muita gente viciada, muita bebida. Ó, a energia, para você limpar tudo aquilo, não é fácil. Nas nossas casas, os nossos amigos chegando. A gente teve um probleminha no dia, não sei o quê. A gente não pode chegar, sentar aí para você ter uma vivência. Não. A nossa casa já é mais preparada, é a nossa casa, mas mesmo assim a gente precisa fazer boas orações, fazer boas limpezas. Não dá para brincar. A gente não pode brincar com o trabalho mediúnico. Né? Então, e por que a gente não pode brincar? Porque quando a gente está aqui andando, a espiritualidade boa, ela existe, está toda aí. Pessoas que desencarnaram estão ao pé do chão. Pessoas que desencarnaram estão no lugar um pouco melhor e têm mais consciência. Está tudo ali. Aí, os nossos amigos melhores, eles chegam se a gente estiver com a vibração acordada. Se a gente não tiver com essa vibração, a gente não vai pegar. A gente vai pegar o espírito que está na nossa vibração. Aí, eu tomei umas e outras e dei para a pessoa. Evidência vibrar. Ah, minha evidência é ótima. Eu com copo de pinga, minha evidência é ótima. E aí? A evidência abre mesmo, não vou dizer que não. Agora, se vocês vão ver o espírito elevado, um copo de pinga, vocês vão ver é monstrinho. E até ele pode até se passar por bonequinho, com coisas lindinhas, mas eles são elevados? Não são. Então, os espíritos estão naquele nível de vibração que gostam de um pezinho. Então, aí, a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar um pouco de cuidado. Aí, o que que acontece? Vem uma pessoa e te pergunta uma coisa. Você recebeu aí a informação. Ele pode até passar a informação, mas não tão errado. Ou até correto. Mas quem me garante que ele sempre vai passar essas informações corretas? Ele pode. Por quê? Quando a gente está com acompanhamento mais baixo, esses acompanhamentos, voltando um pouquinho, aí esse espírito desencarnou com isso. Aí ele viu uma pessoa chegando que tem uma propensão ao vício, que está aberta para a espiritualidade. Ele vai lá e fala. Se a pessoa também adora, gosta de uma bebidinha, ele vai encostar. E essa pessoa pode até frequentar o trabalho. Aí ela vem com o vício. E esse espírito quer continuar. Então ele, olha, eu tomei um mesmo, olha, minha vidência melhorou pra caramba. Então sempre eu vou lá e chamo alguma coisinha. Aí esse espírito vai pegar e vai viver por ele. Vai pegar a energia do vício do encarnado. E aí uma pessoa chega e diz, eu estou com um problema. Ah, você faz assim, faz assado. E deu certo. Ah, você faz assim, faz assado para outra pessoa. E dá certo. Aí o cara fala, pô, esse meu acompanhante é ótimo. A gente não pode esquecer que pessoas, a carne, ela nos limita na compreensão de algumas coisas. Se o espírito, quando está desencarnado, mesmo assim ao redor do chão, ele enxerga, ele percebe algumas coisas e até no futuro próximo. Por quê? O tempo e espaço é relativo e a gente sabe disso. E o futuro próximo, ele consegue visualizar isso com toda energia. Né? Se não, é extremamente comprometido, ele consegue. Então, a gente acaba sendo levado e enganado por esses espíritos. Por isso que é muito importante o bom preparo do trabalho espiritual. Porque quando a gente prepara bem, a vibração é outra. Esses espíritos, eles até podem assistir um trabalho, só que eles não conseguem se comprometer. Porque a outra vibração está lá e manda essa vibração mais baixa. Coisa que se a gente não preparar o ambiente, a gente pega qualquer coisa. E aí a gente chama o urubu de louro, a gente acha que o espírito é bonito, né, gente? Ele com o passar do tempo, ele vai jogando alguns conceitos, como ele já passou algumas informações corretas, a gente acaba acreditando, e aí fala assim, não, põe aí a pinga para o santo, põe, né, você precisa beber toda sexta-feira, tal hora, um bolinho, e aí por diante. E você vai acreditando nisso. Você percebeu que você está mais enrolado com qualquer outra coisa. E não é assim. A gente não precisa de nada, a gente pode doar o que quiser, né? mas a gente não, na realidade, a espiritualidade não necessita disso, ela necessita da boa energia. Se eu quero dar uma boa energia, eu dou uma boa energia. É isso que eu preciso dar, mais nada, gente. que é muito importante esses conceitos. Porque a gente está num momento tão delicado do nosso planeta, se a gente não tiver essa firmeza de pensamento, a gente acaba caindo. A gente pode cair. Né? Uma outra coisa importantíssima é a memória das paredes, né? Dos ambientes que a gente vive. Então, se a gente frequenta, né? O que eu falei, a gente pode fazer trabalho de teto numa casa de vento que seja bem limpo e sem bebida. A gente não vai beber. Depois pode. Né? Na casa do seu solo, quantas e quantas vezes, né? A gente primeiro fazia um trabalho, depois tomava. O pessoal que gostar de beber, beber. Eu só tomava o seu vinhozinho, o pessoal que gostasse, a gente bebia um cerveja e pronto. Né? Depois do trabalho, antes do trabalho do mundo. Né?
Só o ambiente ele fica treinado. Treinado, então a gente não gostou. Às vezes um local que um casal brinca direto, aí troca, não pode ser que aquilo fique, aquela energia, fique dentro daquele ambiente.
Fica. Eu já vou falar sobre isso. Né? Então, só uma coisa, na antiguidade, né, nós tínhamos aí os novos, né, que eram aqueles conhecidos que estavam aprendendo a desenvolver a mediunidade não era tão simples de... Tem lugar aqui, um monte de lugar aqui. Bom, fique à vontade. E as pessoas, elas tinham... passo a passo aprendendo, era muito mais difícil abrir a mediunidade. Aí eles colocavam, faziam uma pessoa tomar um tipo de uma bebida à base de óleo. Né? E colocavam ela dentro de um tipo de um sarcófago. E era ali que tinha a primeira vivência. Isso era o último piado do início da iniciação. É você ir aprendendo desde de baixo até chegar ali, para você ter a primeira vivência. A partir daí era para entrar, eles diziam que era importante para entrar para o lado espiritual para ter essa primeira vivência. Tudo bem, na época era tudo muito mais fechado, tudo muito mais velado, os espíritos também estavam muito mais presos, né? Tinha uma onda e hoje nós temos tudo aberto. Foi tudo colocado aqui, então nós temos uma facilidade, coisa que há 3, 4 anos atrás não existia. Então, as pessoas ainda tinham que passar por todo esse espaço, coisa que a gente não faz. Tá? E aí eles tinham a primeira vivência. Mas depois disso, a gente não tem mais necessidade de fazer esse tipo de coisa. Quando Jesus, e quando Moisés, como João Batista e Jesus abriram as portas dos templos, eles não escancararam o conhecimento. A realidade é essa, o significado de abrir as portas, tanto do lago morto como do mar morto, foi para escancarar o conhecimento. Todos aqueles iniciados que estavam lá fechados por anos e anos de estudo e preparo, esse estudo foi jogado para fora, foi colocado para as pessoas que queriam ouvir e conhecer, coisa que antes não acontecia. E é por isso também que ele foi, tanto João Batista quanto Jesus, foram tirados da terra. Foram os homens que tiraram, que esse conhecimento perdia o poder e o domínio sobre as pessoas. Então, é importante a gente ter isso em mente, né?
Entendi. Por que foram tirados, né?
É porque, se você sabe que homem nenhum precisa mandar em você, você não precisa dizer amém para nenhum rabino, para nenhum escriba, para nenhum
caminho.
Tiraram.
Ah, não, gente.
Tiraram ele. Quer dizer, os homens ceifaram a encarnação dele. Um foi passado a faca, né? Cortaram a cabeça, e o outro foi sacrificado.
Não, 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 não.
Né? E acabar. Então, aí voltamos com a memória dos ambientes. Os objetos, todos eles têm memória. Né? Então, se você trata um lugar com muito amor, você tem assim uma energia muito positiva, você entra nesse lugar, você se sente bem. Poxa, que lugar gostoso de estar, não é verdade? Lugar onde, em uma casa, onde as pessoas brigam muito, primeiro que você já sente aquele modo, depois você tem vontade de brigar. A energia, ela mantém no lugar. Então a gente tem de limpar a energia. Por isso que você fala, a nossa casa é o nosso santuário. Então nós devemos primeiramente manter a nossa casa com toda a energia possível. Proibir de entrar espíritos negativos que vêm com os nossos amigos, não dá. Mas, quando eles saem, a gente tem que fazer uma bela limpeza para manter aquilo voltar a ser o nosso santuário. A nós, o nosso povo seguro. Né? Mesma coisa quando a gente faz um trabalho espiritual. Trabalho espiritual, a gente deve fazer um local que esteja preparado. Com boas orações. Nós, por exemplo, aqui, nós não temos um lugar só nosso. Esse lugar é dado para outras pessoas e outras coisas. Às vezes a gente chega aqui e é um sufoco manter, deixar esse lugar bom. Por quê? Porque as energias das pessoas, às vezes, não é nem que seja ruim aqui. Mas é uma vibração diferente da nossa. Então fica difícil a gente manter e fazer. Como aqui é marcado para toda segunda e terça-feira à noite fazer o nosso trabalho, muitos veem uma bolha. Eles montam uma bolha para que a gente fique dentro da bolha. Então, para facilitar o nosso trabalho. Mas olha que tem muita gente que quer furar a bolha. E aí o que eu estava falando? Parede. Né? O que é isso? É uma intenção da Terra, não é? Ela não recebe energia. Se eu jogar energia positiva, a hora que eu ver, o que eu vou sentir? Energia positiva. Se eu jogar energia negativa, o que eu vou sentir? Energia negativa. E ela fica. Pedra. As pessoas adoram pedra. Eu também acho lindo pedra. Principalmente brilhante, que brilha muito. Aí eu sou apaixonada. Né? Aí o que que... E a pedra? É um acumulador, é uma grande bateria. Cristal são baterias potenciais, são maravilhosas. Mas ela, como toda bateria, pode ter carga negativa como carga positiva. E aí, como eu disse, mulherada adora brilhante diamante. Eu também, o seu poder é que eu sou bom. Adoro brilhante diamante. Aí eu venho daqueles lugares que as pessoas se mataram, aquela coisa toda. Qual a energia desse diamante? Que energia que ele vai passar para as pessoas? Ah, o que você fazia para a gente imantar objetos, né? E o que que ele imantava? Ele imantava para o perfume. Ele botava o perfume. Porque as próprias promessas ficam um cheirinho, uma coisa gostosa. Um alto. E o perfume tem alto, né? E a gente pegava o objeto e mandava o perfume com alto, fazia várias boas orações, chamava primeiro o ambiente, já estava preparado, tinha um meio de uma oração que fazia, depois pedia para a espiritualidade levar isso tudo embora, toda a negatividade, e jogava bolso. E era um objeto que você usa. Tá. Aí depois você vê, depois de 1, 2 meses, a pessoa, ah, isso daqui foi imantado lá numa sessão do seu usual. Aí você olha aquela energia, pô, dali de imantado não tinha mais nada. Tinha coisa negativa. A imantação, se você não manter uma boa vibração, ela vai embora. Ela não vai ficar. Ela fica se você manter. A mesma coisa, quando nós saímos do trabalho espiritual daqui, todos nós, no final a espiritualidade não vem, não limpa a gente. Não deixa, não põe aquelas capas de proteção, não, nós temos presente as capas de proteção, uma tiara, um escudo, uma espada, são tudo proteções espirituais.
Aí a gente sai tudo bem com um pouquinho. Pega aqui, um cara já te fecha na avenida em Torpente. Metade da capa já foi embora. No dia seguinte, você já briga com o seu chefe, lá, a outra metade foi embora. Acabou. Não é verdade? Então, o que, que adianta? Aí, Cristo, e nós respondemos por isso. Por cada energia que a gente recebeu e jogou fora, tenho certeza que nós vamos responder depois. E vamos responder bem. Se a gente tem consciência, se a gente não tivesse consciência, tudo bem. Né? Então, é importantíssimo. É, a gente recebe, mantém essa informação, a gente tem que manter. Ah, o estudo de energia, de objetos, e mesmo de pessoas, é a psicometria. É conhecido. Tem gente que cobra para fazer psicometria, né? Uma beleza, né? Isso também poder bem, perante a justiça. É uma mediunidade que nós recebemos de graça e de graça nós temos de distribuir. Importante lembrar que mediunidades, nenhuma delas são cobradas. Então, e a psicometria, como funciona? A imantação de objetos. Você pega e pega uma pedra qualquer e segura no pedregulho. Você segura na sua mão e tenta sentir a energia dela. Tem médicos que são ótimos para isso, tem médicos que não. Cada um tem sua mediunidade. Você vai perceber essa energia. Até o seu próprio tem um livro, um conjunto maravilhoso da psicometria. É muito legal. Então, o médium que tem esse dom de psicometria, claro que eu não sei se existe um médico tão bom como aquele, né? Do livro, né? Mas o cara é louco. Eles fizeram, ele é um estudioso, o livro fala de um historiador, que o caminho da via, que é chamado Via Dolorosa, lá de Jerusalém, né? Onde passou Jesus, o pau, né? E tudo mais. E pelo estudo a gente sabe, dependendo dos anos, vai aumentando a quantidade de poeira, só que então ele cavou aí 2 metros e meio, que seria mais ou menos o espaço, e pegou algumas pedrinhas. Né? E pegou essas pedrinhas e levou para essa pessoa para sentir. E numa das pedrinhas, esse é o livro, né? Numa das pedrinhas ele segurou um pedregulho, ele começou a chorar e ele sentiu toda essa energia, o sofrimento, essa dor. Né? Tudo isso. Essa dúvida é para mostrar que existe esse tipo de mediunidade. E é importante a gente entender que essa mediunidade, ela é fortíssima. A mediunidade é essa energia dos ambientes. A gente pode muito bem, em ambientes extremamente negativos, principalmente quem tem mediunidade, sofre mais. Eu tenho essa sensibilidade, eu nem diria só mediunidade, eu diria sensibilidade. Pensando assim, médio, atendimento, porque quem tem sensibilidade sofre muito. Você chega num ambiente que só fala em dinheiro, 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 você fica preocupado, porque é importante o dinheiro, claro, que é importante. A gente vai dinheiro e fala muito mais coisa, mas se a gente não tem, a gente tem que ficar tranquilo. Então, agora, viver só para ter dinheiro é muito vazio.
E daí quando a gente se sente assim, num ambiente, qualquer ambiente, até que o lugar está fechado, aquela coisa que dá mais contínua, quando tem energia, como a gente faz para se proteger? É, a gente fica os pensamentos, uma oração, a gente pode fazer ela em pensamento, isso já ajuda a criar uma sinal. Projeção em volta para essa energia parar de estudar, deixar de fazer mal. E o pensamento só funciona porque a gente, quando não pode chegar lá de uma coisa, quer fazer uma alça para pedir ajuda no meio das pessoas, para ver o que a gente não está fazendo. Eu queria saber que só em pensamento a gente consegue criar essa barreira de
proteção. Se você faz, se você está preparada, é por isso que a gente deve fazer essas boas orações que eu estou em casa e fazer uma boa ligação espiritual. Se a gente aprender a fazer isso, com pensamento em qualquer lugar negativo, você consegue.
Porque a gente vai pensar, aí a gente chega num lugar,
baixa energia,
baixa, tem lugares que você chega e você sente na hora, assim, já, dá uma
coisa. Aí você pega e faz o quê? A primeira coisa que você tenta fazer é ligar por uma energia positiva à sua volta. Como é essa energia positiva? Essa energia positiva é a fazer aquela redoma de cristal alto em volta. O tubo de luz azul, o tubo de luz transparente. Imagina isso, na verdade é energia. Ou tem pessoas que pensam, ah, eu quero uma capa de proteção, é uma capa de proteção. E aí você vai se ligando com a espiritualidade. Mas se você não tiver primeiro de pensamento, não adianta. Mesmo você pode até ter uma ação de espiritualidade de forma a ver. Mas se você não tiver primeiro, não adianta.
Não chega a terminar.
Não chega.
Mas em relação a problemas de doença, por exemplo, dentro da mente, eu estou falando por isso. Então, por exemplo, eu estou todo imaginando. Aí eu chego na casa da minha mãe, por exemplo. Eu só vou imaginar. Só que eu saio de lá.
Mas aí você também
tem. Imaginando.
Porque a primeira coisa que você está falando, o nosso calcanhar já é aqui. Porque quando a gente fala de mãe e de pai, não tem jeito. Por mais que a gente esteja energizado, por mais que a gente esteja bem preparado, a hora que você vê aquela pessoa que você ama, que te deu educação, que te colocou na terra, mal, você toda a sua energia você joga para ela. Tá certo? Tá erradíssimo. É errado. Mas é muito difícil você fazer isso diferentemente. O que você tem que fazer? Você tem que indo para lá, mas já vai se ligando com a espiritualidade, pedindo que te proteja e que te segure o máximo possível. Mas você também tem de entender isso. E aí, se ligar com o seu anjo da guarda, fala assim, você tira o que pode, não mais, porque eu preciso do meu corpo para sobreviver. É que na realidade, quando fala com sentimento, acaba. Acaba. Mas num ambiente de trabalho, fazer isso, a gente puxa orelha. Aí a gente tem que tentar se proteger, fazer aquele fechamento bonito, aquela ligação. E aí, porque senão a gente perde o acidente. E perde mesmo, gente. Eu não sei, mas e ninguém é infalível. Eu vejo por mim, às vezes eu estou lá e já começo a ficar nervosa, meu coração já dá ataque cardíaco. É normal. Nós estamos na carne. Existe uma negatividade no ambiente. Então, por isso que se vocês lerem, eventualmente, depois tudo isso, né? Porque eu estou falando mais ou menos o que é que não está, eu acho que não está nem na ordem. Eu falo que o que você está mandando. Mas até tem coisas repetitivas aqui. Mas é importante para entrar na cabeça de vocês. Né? Na cabeça de vocês e na minha também. Tá? O bom trabalho espiritual, dentro do trabalho ou fora do dia a dia, depende única e exclusivamente de nós. Depende da nossa força de ligação com a espiritualidade. Ou seja, o que ninguém impede para você ter uma religião, não é nada disso. É isso que eu estou falando, é a lei da fé, uma boa ligação com Deus, uma boa ligação com a espiritualidade e vivendo os 10 mandamentos. Não adianta ter uma boa ligação, querer ter uma boa ligação e fazer tudo errado na Terra. Então essa boa ligação é fictícia. E o treino nos dá uma ligação melhor. Você tentando viver dentro do seu tamanho espiritual. Viver dentro dos 10 mandamentos. Você consegue ir fazendo com treino ligações espirituais, espiritualidade e fortalecendo, segurando melhor. Quando chegou nesse ponto, vai um pouquinho mais para cima. A gente vai crescendo. A gente não fica parado. Aí vamos voltar agora para a imantação dos ambientes. Não quero. Não, não quero agora não. O que eu quero mesmo é uma água. E isso que eu queria.
Já
agora
já
é. A exaltação do ambiente é importantíssima. E ele fica. Então, a gente está aqui. Nós estamos conversando. A espiritualidade fez uma boa limpeza, nós fizemos uma oração, já estava preparado para ter esse tipo de trabalho. E aí,
vou ligar no senhor Antônio,
para falar
a gente chega depois de essa oração, ou se a gente já vem se ligando, a gente...
Depende, se a pessoa vem se ligando para preparada, sempre derruba um pouquinho. Mas tem pessoas que chegam aqui totalmente nervosa. Por quê? Nem por maldade. Porque queria ter chegado no convívio, chegar a essa vez, a hora que chegar ali, você tem... O que a espiritualidade faz nesse momento? Ela pega e põe uma volta, uma cúpula na pessoa. E até é engraçado, o médium vê a pessoa lá embaixo, mas a pessoa em cima. E aí ela vai recebendo energia e vai se adaptar. que ela saia. E às vezes, eu não sei, eu nos meus tantos anos de trabalho, já vi muita gente saindo dispensada.
Uhum.
E ainda sair vaporida, falando besteira e tudo mais. Então, faz que a pessoa saia. Mas se a pessoa não sair, ele vai começar. A hora que ele começa a se afastar da pessoa, é aí que os nossos pretos velhos e caboclos colocam para o ensino. A gente não consegue. E, por exemplo, a pessoa está lá, o espírito está encostado na pessoa. E essa pessoa percebe. É aquilo que eu falei. Ele falou uma coisinha legal, falou outra, acha. É meu guia, é meu amigo. Então permite. Existe o livre-arbítrio. Nenhum com espiritualidade vai tirar esse espírito dela. Vai tirar até ficar passando um pouquinho. Então, se a pessoa que tiver o objetivo, eu quero ficar, e ninguém vai me tirar daqui, aí ele não consegue, porque ele já está atrapalhando ele. Ele vai ficar, a hora que ele se afasta um pouco, a espiritualidade vem e tira, e leva ele para o lugar. Muitas vezes, deixa ele assistindo o trabalho, porque é importante até para ele aprender que tem o outro lado. E Deus é pai de todos, é pai desse ruimzinho também. Então, quer dar uma chance para ele entender. Aí ele vai ficar num canto, nesse ambiente preparado que eu falei da pirâmide invertida para baixo, no canto que ele tiver merecimento, ali ele vai escutar. Porque quando a gente está fazendo trabalho, isso que eu estou falando, que eu estou passando para vocês, passando para as pessoas desencarnadas do outro lado, eles mais elevados, e passando para pessoas desencarnadas do outro lado, menos elevados. E vai com uma vibração para que cada um entenda o que ele esteja falando. O trabalho não é só aquele que dá uma nova encarnada. Então, é importantíssimo a gente ter sempre isso em mente. Que essa vibração depende de tudo. E é que a nossa conduta, o nosso comportamento vai com o trabalho. Então o trabalho se torna harmonioso à medida que as pessoas nem consigam fazer isso. O dirigente, o que ele faz no trabalho? Ele faz a ligação. Ele tem de ter uma firmeza de pensamento. Aí, mas se eu estou dirigindo o trabalho, eu tenho bastante carinho, se souber em direção de trabalho, aí eu vejo que tenho 10 espíritos bagunceiros, fica difícil.
O pessoal
mesmo
consegue
dar da conta. Se eu não tiver outros 20 atrás de mim que são ponta firme, que vão segurar, os 10 vão conseguir me abalar, prejudicar a minha boa vibração para o trabalho. Se eu não vibrar para o trabalho, vai sair, mas não vai sair um trabalho bom.
Mas quando eu saio daqui, tem o seu número. O seu pai foi encostado e ele tem um filho comigo. E é a significação do presente. Não tem
como. É exato. Você recebeu tanta energia que você ficou.
É como se tivesse tomado um banho por dentro, entendeu? Não tem como, sim.
Mas é
importante. Isso que você fala sobre a pessoa pede de outro também tem a ver com isso, né? A pessoa pede para o outro que está tendo. Mas se a pessoa não quer, a gente não pode fazer nada, não é isso?
Exatamente.
Por isso que a gente também tem os números.
Exatamente, deixa o livre-arbítrio, é complicadíssimo. Então, aí, e muitas vezes, você mexe no besteiro.
É.
O besteiro está bem grande. Aí a gente está aqui. Aí, você vê, a pessoa está toda ferrada, né, e ela não aceita, porque a pessoa, você já tentou ajudar, já falou, né? Mas às vezes a pessoa, ou quem tentou ajudar, quer ajudar de qualquer jeito. Aí chega no trabalho, como esse bem pede. A espiritualidade vem, às vezes bate na minha orelha e fala assim, mas pô, ele já falou, a pessoa não quer, o que ele está fazendo de pedir? Eu falo, pô, você tem certeza que ela quer? Não é isso que ela quer. Mas você está jogando uma responsabilidade em cima daquela pessoa. Além de tudo, você está fazendo uma maldade. Né? Você está jogando uma responsabilidade que ela não quer receber. Aí eu mando a espiritualidade para lá, os Jesus velhos, índios, que são eles que abrem o nosso caminho. Os caboclos, os encolados, os facões, eles vão abrir o caminho. É, os Jesus velhos vão com aquele chicote, o chicote deles, que parece rabo de porco, de animal, porém, ele brilha, vão batendo. Tudo no astral, a gente não precisa de nada, vamos mandar na terra. Tudo no astral. Né? Oi?
É,
e eles jogam eles, aquele fogo astral, aquela cobra que eles vão queimando, vão explodindo, na matéria. Chega lá, porque para você chegar até esse ambiente tem que ser aberto. Então é feito uma ponte toda preparada para você ir até lá. Aí você vai. Aí a pessoa pega e faz assim. Ela se fecha. E aqueles espíritos lindinhos apenas. Garra e volta. Você vai fazer o quê? Você vai tirar? Se a pessoa não quer ser tirada? Não, não é nem desperdiçar energia. Você não pode. Se a pessoa não quer, se ela não aceita, o que você vai fazer? É o livre-arbítrio. Então já tem. Deus não permite que cada um de nós, se a gente quisesse contra ele, como a gente já foi no passado, com certeza, viveu outras coisas e não queria saber nada da espiritualidade, se dizia até ateu, ele não permitiu que a gente agisse dessa forma. Ele não permitiu que a gente andasse na erraticidade até se tocar no caso errado e aí começar a seguir um outro caminho. Então, na realidade, é assim que funciona. Nós temos de permitir que essa pessoa, a hora que ela quiser acordar, aí ela vai receber ajuda. O que nós podemos fazer para essa pessoa? Orar com o nosso anjo da guarda para o anjo da guarda dela. E aí ele vai tentar jogar essa energia, a tipo a ponta a volta. Se jogar tudo de uma vez, nós, o que vai acontecer? Se jogasse direto. Nós jogávamos energia, nesse exercício eu voltava energia, iam lá voltar, pegar, que pode baixar a minha energia. Não pode. Fala.
É, no caso que você fala, hoje, por exemplo, se ouve muito na era de depressão.
É.
É isso, não sei pesquisando, é um pouco similar a isso, quando uma pessoa se deixa levar, a pessoa. No caso desse e acaba entrando no processo?
Sim, a depressão tem, olha, deve ter aí menos de 5% de casos de depressão que é física.
É física,
é do corpo que gera aí. Mas os outros 95% é espiritual. São espíritos que desencarnam, ficam com o resto do chão perdidos, não sabem nem que estão encarnados, encostam em pessoas encarnadas, achando que têm mediunidade, mas não acreditam, são totalmente desvinculadas disso, materialistas. Então, quando a gente fala materialista, eu não falo só pessoas que estão ligadas a dinheiro, não. É que é ligado à matéria, ao material, ao corpo físico. Né? Aí o que acontece? Todo medo, depressão, medo de escuro, tudo isso que os psicólogos e psiquiatras adoram naquele monte de remédio, os psiquiatras, os psicólogos da remédio, é tudo um bom trabalho espiritual, claro, dependendo do grau dela, demoraria alguns meses para melhorar, resolve.
É por isso que a gente tem ouvido muito mais hoje, até a adolescência, né?
Ansiedade, né? Muita ansiedade, exatamente. Mas esse dado de adolescência também tem um outro problema. O que tem acontecido? Nós, há uns 30 anos atrás, até um pouquinho mais, o doutor estava comentando que as portas estavam deixando vir muitos espíritos para cá, espíritos velhos comprometidos com a justiça. Alguns espíritos, muitos vieram, foram desligados de guerras, de conflitos, muitos encarnaram na fibra de uma favela, em lugares assim, dependendo do seu grau de comprometimento, bem ruim mesmo, e ficaram lá. E aí é uma chance que eles estão tendo, antes de serem levados para fora daqui, é uma chance para eles se recuperarem. Mas infelizmente, a gente sabe que não está dando, né? Eles não deixam de se recuperar, eles perderam. Mesmo esses chefes de tráfico e tudo mais, os caras criaram empresa. Com inteligência fizeram todo um organograma. Porque são espíritos velhos, estão totalmente comprometidos perante a justiça divina, mas eles são espíritos que têm conhecimento. E preparados, fizeram todo preparo. Você vê que tem casos aí que é aqueles maquiavélicos, né? Situações assim chamadas por isso. Mas então, não deixa de ser, eles estão tendo a última chance. E aí, e muitos desses jovens que vêm, porque eles estão em famílias normais, pessoas normais, família estruturada, eles sentem necessidade de fazer alguma coisa e não sabem o que é. Essa cobrança interna, que também gera um pouco de depressão. Tá? Então tem todo um problema aí que nós estamos nos dias de hoje. Mas a nossa maior preocupação é nós não desvirtuarmos o nosso trabalho espiritual. Então, pode parecer coisas assim banais. Ah, agora está falando besteira. Mas essas besteiras são besteiras importantes que nós temos de tomar cuidado. Quantos de nós, hoje em dia, fazem uma boa oração espiritual de casa? Boa vibração, uma vibração boa. Quantos conseguem fazer isso uma vez por dia? Isso que a gente faz, todos não fazem também, é uma vez por dia. A gente não tem tempo. A gente tem tanta coisa para fazer que não faz. A gente não para 15, 20 minutos e fazer uma, se ligar a Deus e fazer uma boa vibração. Eu vim de tudo, né? Mas calma, eu vim de tudo, né? Estava fazendo, né? Isso aí é porque é preciso, né? Por interesse, né? É muito cedo, tá? É muito cedo. A gente também tem que tomar cuidado, porque nós temos de pôr os pés no chão, nós estamos na terra. E nós sabemos que tem muito que adora ficar com o pé na terra e o pé no espaço, no céu. Aí bagunça ainda mais. E, tá? Nós estamos, não podemos esquecer, nós estamos encarnados. Se era para a gente estar desencarnado, a gente era para ficar só lá no espaço, a gente não estaria com o corpo. Se a gente tem corpo, a gente tem que ter necessidades fisiológicas do corpo e tem de viver. Nós somos encarnados. E temos de se dedicar um tempo da nossa vida para orações, para boas vibrações, para bom trabalho de espírito. Isso é tudo. É isso que a espiritualidade pede. Quando a gente vem a alimentação de um ambiente, a gente chega no nosso trabalho diário. Vamos lá. A gente já pegou um trem, um congestionamento, um ônibus, alguma coisa que já se abaixou a vibração. Então, se você pensou duas orações, pode sair de casa. Se preparou, se ligou para o centro velho, fez todo aquele que se prepara, pôs a capa, pôs todo a luz transparente da turma. você fez tudo bonitinho. Aí você está preocupada com o relógio, com o horário, com responsabilidade. Você já chega com metade do que você já tinha preparado. Metade do que você perdeu no caminho. Vai terminar. Se não perder de 80%, 90%, 50% você perde. Fácil.
Nas relações, quando a gente consegue experimentar com o cérebro, mas não com o coração, você vê lá fora, né, a emoção. Isso é alguma maneira de forçar o sentimento ou tem que ser natural?
Tem que ser natural, mas não adianta o cérebro.
Os dedos para fora. Se não está adorando, pode estar acontecendo o quê?
Pode estar bloqueando alguma maneira.
Então isso.
E o cérebro, o cérebro?
O cérebro.
A gente fala coração, não é a máquina do coração, é o que sobra do chakra, e isso é o emocional. Né? O melhor trabalho é quando você tem 50% de coração e 50% de razão. Aí fica perfeito. Porque a gente não pode esquecer. Na comigo está cheio de gente que tem felizes em pessoas. E péssima da sua sorte. Ou seja, ai, precisei tanto ajudar aquela pessoa, ajudou a pessoa, para ajudar ela, você destruiu outra gente. Não vai lá no que isso não me serve. Entendeu? Ou, não, eu usei meu coração, só usei a razão. Quando a gente só usa a razão, quando a gente vai para onde? Da base. A gente tem que saber usar as técnicas e dar amor, a amorabilidade com inteligência.
Cara, eu vou ter que bloqueio, né? Uma coisa que está participando no seu dia a dia.
Mas tem um exercício?
Eu falo que tem uma coisa que eu comecei a fazer, que eu também tenho essa dificuldade. Começou a ajudar, não sei se é. Eu, antes de fazer a oração, eu faço umas respirações, eu falo uma mente, aí fico com o mentor, com o guia, com o guardião, aí eu começo a sentir de novo, né? Esse sentimento de gratidão, a dor, a
alegria. É, na realidade, isso é importante. O que eu ia falar, isso é legal. Ele está fazendo, é legal.
Na ligação.
É a ligação. Muito bom. Ah, quando eu sempre peço para a gente estar fazendo trabalho, fazer respirar fundo, soltar. Quer dizer, para tirar essa
sacola.
E aí eu começo a jogar energia no chakra. Eu começo a mentalizar, abrir meu chakra, jogar minha energia assim. Por quê? Eu sou razão. Eu trabalho na mensageria divina. Mensageria divina tem muita razão. Né? Precisa, porque senão só o coração não dá para fazer o trabalho, não dá para dirigir o trabalho.
Só para criar a minha companhia.
Exatamente. É, então não dá.
Nós estamos na carne,
nós estamos na carne. Então, eu trabalho com o meu emocional. Eu preciso trabalhar com ele. Senão, né? Aí eu vou e eu começo a jogar muita energia aqui. E aí eu tento jogar quando eu tomei na oração, eu jogo amor na oração. Eu, sabe, eu jogo de vez em quando peito nas minhas coisas, nos meus bons sentimentos e jogo. O livro do texto que é o trabalho que é, manda fazer oração da Maria. Mas aí ele está, também tem que aprender a doar só o que pode, o que não pode.
a gente precisa analisar isso aí, os momentos não, o coração aumenta, o coração se conecta com um jeito diferente. É o cérebro e ele bloqueia totalmente.
É, mas aí é que tá. Por que isso? Porque você já veio no dia a dia com os problemas, não sei o quê, e aí o teu eu está lá dominando. Aí você deixa eu tirar fundo e fala assim, peraí, o eu também existe o outro lado, eu preciso. Aí você começa.
É, você falou da Maria, né, encarnada, mas eu tenho medo, eu dou mais do que...
É, eu sou uma malhadora mesmo.
Eu já me disse, eu
Cabe agora a mim fazer isso mais rápido mesmo. Eu vou estar trabalhando. Vai ficar marcado, eu vou ficar casado aqui 6 meses, eu vou ficar casado aqui 6 meses. Sabe? Isso não tem sentido. Agora, o sentido tem. Eu poderia, eu tenho marcas para ter um câncer, mas se eu tiver como estado trabalhando, eu não vou ter esse câncer. Por quê? Eu mudei a minha história. Então, existe o que a gente chama de livre-arbítrio relativo. Tem uma parte que eu consigo mudar, uma parte que eu não consigo. Né? Então, a parte que eu não consigo nem adianta. Mas a gente vê muitas vezes o médico vê, a pessoa chega no trabalho, uma psicometria. Você vê de pessoas e não de objetos. Aí você, como você faz? Você vai passar pela energia dela. Você está passando pela energia da pessoa inteira. Aí você vai ver, a Ana vai dando, sei lá, ela vai pegando e dá é a mim. Aí você vai entrando nos buraquinhos do que ele fez. E aí você vai captando as vidas passadas, você vai captando as doenças da pessoa, que é uma vida amada. Então, tem uma marca preta no rim, tem uma marca branca no braço. Tem, entendeu? O que significa isso? São os problemas do passado. Essas marcas, se você entrar para ver, você vê a história do que aconteceu. E eles vão te passar, olha, se ela mudar, ela está muito metida, muito donzela, muito, né? Aí, se ela faz tudo isso, e se achar no máximo e tudo mais, aí, hoje ela mudou, era uma pessoa pé no chão, muito centrada, não sei o quê. Essa mudança, a marca que tinha para ter essa doença, um câncer, uma árvore, um câncer, alguma coisa, aumentou, tirou. Então todo aquele sofrimento ela não vai deixar passar. Por quê? Porque ela aprendeu, ela mudou o comportamento dela. As doenças que ela tinha para mudança de comportamento, para chamar quem tomou a porta, não doentes, problemas mesmo, às vezes tiram o chão da gente, a gente para, nem tem para a terra. Né? Então, isso tudo. É, cara no chão. Então, tudo isso são coisas que tem para a gente ir mudando a nossa história. Sabe? Então, e vai mudando a nossa história. Então, tem que ir de nós mesmos. Então, nós podemos muito bem repartir nossos erros com bom trabalho e repartir com sofrimento, pagando.
Com relação com a historinha que aconteceu com a minha família. Um dia na minha casa, veio um filho que se comunicou com nós que ia acontecer um acidente bem grave com uma pessoa da família, um grande, um jovem. Aí eu pensei, o filho da minha irmã, o filho da minha irmã, que era um loiro. Vamos fazer a sua para um, para o outro, agora, blá. Quem foi? O meu filho. Seria que aconteceu, não sei. Mas eu acho que ter, devido eu ter pensado nos outros e não pensado no meu próprio filho, ele tem uma fratura caminhando. Estava quando nós chegamos no hospital, entrando no carro de fome, vindo no carro de casa de fome, era indevisível, eu senti quem sofre. Aí veio ele apoiar, e no dia entraram dois só, que me entraram. E ela foi lá, me escapou um dele, conversou com ele, e ele voltou. Hoje você conhece ele. Junta com o homem, está lá, é o Elton. Quer dizer, eu não pensei em meu filho, eu pensei em um filho de Deus, que estava dentro da minha casa, e não sabe.
É isso que me encaixa para mim, para lá, os nossos caras, para a gente pegar de casa.
Não, não, não. Não dá para ter algum...
É, eu vi o mundo, é bem canal negativo.
Aí você já está em luta, entendeu? Porque na realidade, todos nós já estamos positivos. Por mais que a gente queira, a gente é convívio com alguns. Mas a gente é vivo com outros. Vai ser que não. Pessoas que no passado nos atacaram, a gente consegue ser bom, né? Até não tem que estar convivendo. A gente vive. A gente vai pensar ruimzinho numa coisa, na outra. E aí tudo isso acaba dando já mais um caminho para ele. Às vezes é pequeno, só uma fala.
E já é uma marquinha negativa.
Já é uma marquinha negativa. Para voltar à mesma família, à mesma família, outras condições, mas com certeza vai ser mais fácil. Por quê? Vai ter problema, claro, mas vai facilitar, porque você teve consciência e mudou. Diferentemente, se você disse que tinha problema, jogava mais pimenta, mais espinho, mais problema. Aí voltaria numa situação muito pior. Entendeu? Quando a gente tem um problema, a gente percebeu e começar a lutar em favor dele, você vai sempre, você já está dando um passinho, então as coisas ficam mais fáceis. Né? É aquilo, nós temos de fazer, é o contrário da bola de neve. É acabar com ela, jogar literatura para a gente diminuindo. Já vai diminuindo o tamanho, vai diminuindo. E a gente só vai resolver tudo a hora que a gente zerar com tudo.
Mas não adianta, não é só você. Para você poder zerar, tem que ter com uma outra pessoa.
É claro,
é só você ver.
Porque você pode muito bem falar um ar meio atravessado, mas você nem se tocou, você matou outra pessoa.
Uma pessoa não tem que perder.
Exatamente. O que é troca? É um dar e receber.
Volta
a ver o
dia?
Não.
Será que
nós vamos fazer
a gente
vai ver o que é manual? Ah, não tem. Todo mundo que é manual, não tem o nome. Tem gente, por exemplo. E tem pessoas que têm muita ligação, você acaba ouvindo junto. E tem que fazer, às vezes, na própria encarnação, um bem encarnado e outro não. Se não se voltar o seu juízo, então se comprar, vão casar de novo. Entendeu? Então... Nós vamos atuando mais, ah, eu quero que você mexa no carro, mas eu quero, eu não consigo. Pior coisa que tem é a gente do outro lado, eu não tenho noção. A gente acha que perdeu a casa depois de ter, se esquece a fatura que tem na terra. Não, pode jogar tudo isso, eu faço tudo. Não, imagina, sai de lá. Olha, você chega aqui, você tem um peso para carregar um corpo, se seja de 20, 30 quilos, mas é pesado. Você já a lei de esquecimento, né?
Mas depois você tem um problema, um uma pessoa da família, difícil relacionamento, várias complicações, mas você é consciente disso e melhorando, você ainda lá pensa.
Exato.
E a outra pessoa
detona.
E aí, a gente tem que contar de novo o que você faz. Estou tentando.
Estou tentando. Mas a vida você machucou.
Ela tem 35 cirurgias. E hoje a menina é uma moça. Aí ele conhece. Eu nunca vi uma pessoa que sofreu tanto na parte material física, né? Como ela. E a pessoa não é feliz com o menino amigo. Assim, o que ela ensinou na família é uma coisa que eu nunca vi.
Ela fez um caso que ela veio com uma melhora muito grande. Então, pode ser que a vida dela já estava se eliminando. Volta mais.
Não, não volta mais não.
Não, não, não. Talvez volta umas duas vezes, assim, que é quase o final.
Mas você está falando de psicologia vermelha, tem uma frase aqui, não sei se vai ler. Explica isso. O importante é sempre apostar esse negócio e não apostar em você.
É. É, na realidade, é no final da segunda página. Na realidade é o seguinte, o que, que é? Por que eu escrevi isso?
Porque olha só.
Na realidade, a virtude é o que a gente tem que melhorar. Nós temos que ser virtuosos para evoluir. Virtuosos em relação ao quê? Aos 10 mandamentos, ao amor, aos bons pensamentos. Né? E nós não podemos deixar o rancor vencer. O rancor em quê? Se não conseguir algum objetivo, em alguém nos passar a perna, em alguém ser golpeado com a gente pegar e jogar. Porque a nossa tendência é, você me joga uma negatividade, eu vou lá, bato. É assim que está o mundo. A gente não pode. Você me joga uma negatividade, eu transformo isso em positividade e jogo. Eu vou estar sendo virtuosa, eu não vou estar sendo transformada.
Uma mulher que adquiria essas virtudes não é agradecer, sabe?
Também é agradecer e entender por que eu estou passando por isso. A primeira coisa, eu sempre falo isso, e é difícil, isso não é fácil. Agora que a gente está vivendo, a gente não sempre tem que colocar isso. Então, hoje, eu quebrei minha perna. O que eu tenho que aprender com isso, com esse sofrimento? O que eu tenho que aprender com isso? O que isso vai gerar para mim positivo? E não falar assim, coitada de mim, agora eu estou um mês com a perninha quebrada, ai, coitada. Ter dó, a gente não tem que ter dó. Se alguém vir, me mandou embora do emprego, o que eu estou aprendendo com isso? Se alguém vier está acabando comigo, o que eu tenho que aprender? Quanto mais rápido eu entender isso, mais rápido eu faço o problema, porque aí eu vou resolver meu problema. Se eu ficar puxando a negatividade do sentimento, e me sentir uma coitada, está ruim, porque as coisas não vão acontecer, eu só vou esperar. Porque eu vou amplificar todo esse problema. Eu tenho de desamplificar, tenho de diminuir ele. E como diminuir isso? Entendendo por que eu estou passando por isso.
Mas você tem que entender por que você está passando. Porque a gente está
fazendo
uma boa ligação. Você faz uma boa ligação, pede um discernimento.
Exatamente.
Bem,
se você fizer uma oração consistente, não só ler. Se você tiver uma boa vibração com a espiritualidade, uma boa ligação, uma boa oração, e pedir a intuição.
Eu acho que no momento, né, mas a gente talvez não consiga entender, mas para frente a gente sempre vai entender o que a gente fala sobre isso.
É. Só quando você aprendeu.
Só quando você aprendeu.
Então é importante você sempre fazer essa boa vibração e essa boa ligação.
Essa boa vibração, por exemplo, seria mais ou menos o poder da mente de dançar.
Não, não, a boa ligação, eu falei, não somente não funciona. É mente e coração.
É, não, tudo bem, mas você acreditar.
Você não adianta você acreditar. É, você tem que acreditar e fazer por merecer.
Isso,
e sentir aquilo. Sentir.
Você fazendo isso, sim. Tá? Agora é aqui. Ah, espíritos novos fazem oração. Todos fazem oração. Quem quer ligar. Só que o espírito novo faz uma oração. Ele vai atingir um lugar alto. Ele tem boa intenção e vai fazer oração. Ele vai receber ajuda? Vai. Ele tem boa intenção, bom coração, vai receber ajuda. Mas ele vai atuar essa oração a pedido dele. Essa oração vai atingir o plano de nós? Não atinge. Quanto mais velho for o espírito, mais consciente, ele atinge melhor o plano. E a oração dele, ela vai influir e influenciar mais a coletividade. Isso, seus olhos chamam de plasticidade de oração. Então, a plasticidade é a vibração com a oração atingindo e mudando situações. Então, quando um espírito, ele desencarna, ele está ali no nosso lar, e aí você lá, o pessoal vai lá e fica ensinando. Nosso lar tem que abrir porta, tem que fechar porta, você tem que fazer muito trabalho para conseguir uma casinha lá dentro. É um ambiente ainda, é assim, muito próximo a umbral. É um lugar ainda bastante baixo em termos de vibração espiritual. Tá? Pessoas que têm muito boa intenção e pouca consciência ainda do todo. Tá? Que fique bem claro. É um lugar maravilhoso perto de todo o resto, dos sete céus negativos, de tudo. Mas ainda falta muito para chegar aqui. Esse espírito chega lá e vai fazer uma oração. A gente viu aqueles no, no filme, sabe, que passa no nosso lado. Então lá eles estão fazendo oração. Eles ficam fazendo muito tempo oração com uma pessoa. Um espírito que tem já a mente e o coração já preparado para oração, um segundo de oração atingiu planos muito maiores do que aqueles. Uma plasticidade muito maior. Então a oração, a amplitude da oração depende muito da capacidade daquele que o faz, do espírito que o faz.
Isso, uma pessoa só fazendo oração.
É aquilo. É, se de longe. Todo mundo fazendo um grande trabalho. Aí chega um Jesus, pega, fala o mar, multiplicou o pão para todo mundo. Todo mundo estava lá para conseguir um negocinho, chegou um homem com o tamanho espiritual que ele tem, ele consegue tudo. É isso que eu quero explicar. Quanto maior a evolução, maior é a amplitude e a facilidade de conseguir mover a espiritualidade. Então não adianta querer, isso é treino, é exercício e melhora íntima. Melhora íntima, quanto maior, mais.
Mas eu tenho uma dúvida, né? Que é um pouco próximo disso, mas é um desdobramento em sonho. É assim, houve uma, no meu caso, você acaba trocando o seu sistema de crença, você descobre que as suas intenções passam, você passa até essas intenções de mudança e tal. Mas às vezes no sonho tem a sensação que eu volto para a bagunça. Eu estou numa praia, por exemplo,
Só que é uma mulher escura, preta. Você...
Tá, Alex, você colocou para você mesmo que você ia ajudar essas pessoas.
Então, tudo bem, mas eu tenho que subir isso. Mas aí já vi que falou, porra, não tinha que subir hoje, vai.
Prometeu o que ia fazer. Bom, gente, eu falei mais ou menos o que tem com ele aqui, talvez eu gostaria de entender em tudo, né? Eu agora, na última parte, eu coloquei um discurso de todos os jovens, que eu acho importantíssimo. E eu coloquei a prece de abertura. Eu escolhi essa prece para colocar aqui nessa página, porque na realidade a abertura de qualquer espiritual é essa prece. Já tem que doer isso, gente?
Não.
Tá. Então, a prece de abertura. Ao sagrado princípio, Deus e Pai Divino, dirigimos nossos anseios como servos humildes dessa alta doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Vocês estão vendo que esse início aqui, essa primeira palavra, eu estou me ligando com a espiritualidade, pedindo graça do que eu posso merecer, conforme o meu merecimento. Aí vai, dar-nos o sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras, envia-nos para Jesus a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar para a restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Então, aqui eu peço todas as regiões angélicas para nos ajudar. Eu peço a verdade, que o Pai dele, a luz, e ainda eu coloco toda a parte histórica, desde a espiritualidade, toda a evolução espiritual no planeta, né? Para poder trabalhar para o bem do bom do verdadeiro cristianismo, não é isso? Sagrado princípio, concede a seus filhos a graça de um novo sacerdócio, para que cheios do dom do Espírito Santo, mediunidade e seu carisma, possam eles conhecer seus santos desígnios e também, com sinais e prodígios daí decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Nesse parágrafo, eu peço a Deus que eu tenha a graça de trabalhar com as mediunidades para poder ajudar a terra com o conhecimento evangélico. Quer dizer, na realidade, se vocês veem tudo isso, a linha que ele vai colocando, que a gente está subindo, a gente está pedindo graça para subir para um bom trabalho espiritual, que é isso, isso aqui é uma prece de abertura, né? Perdoa as ignorâncias e fraquezas de teus filhos ainda inconscientes, negligentes e empoderados. Aqui é a consciência que muitos que viram não entendem nada, né? Afasta de teus filhos tem as tentações do orgulho, da vaidade, dos ciúmes e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na água para serem servidores da verdade, do amor e da virtude. Então eu peço que tire todas as coisas materiais, sabe, o orgulho, vaidade, ciúmes, é muito ruim tudo isso. Né, são sentimentos extremamente negativos, né? Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Então, mostrando que fora da verdade, da prática do bem, não existe realmente um evangelho, não existe um trabalho espiritual. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e mutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a Terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erro, sem desespero e sem lágrimas. Então, uma prece que ela começa, se a gente parar para pensar, ela começa se ligando a Deus, vai chamando toda a espiritualidade e vai pedindo bons, boas informes. E vai pedindo, até para os nossos, para as nossas coisas negativas, que a gente começa a pensar que a gente sai, e pedindo forças para ajudar o nosso irmão. E todas as orações do seu resolve, ela tem a caminho. Essa linha que vai fazer um caminho. É importante a gente, oração é para ser lida, mas é para ser compreendida. Né? É importante. E aí os outros trechos que eu peguei dele é que falam sobre a oração. Né? A oração é o modo de penetrar com a mente nos planos superiores da vida. Para colher e depois distribuir. Mesmo depois de extrair dela grandes proveitos. Quem quiser medir a importância da oração, observe quem ora de fato, com os olhos do espírito ou de fora da carne. Não é questão de posse, é fato. Orar de fato não é orar de qualquer modo, mas desprezar a oração. Dizer inútil ou dispensável é coisa que nenhum homem sensato deve fazer. Porque aquele que ora e o faz puramente transforma-se num filtro de Deus. Orar é sintonizar com o exercício sagrado para colher divinos recursos. Orar é sintonizar com a mensageria divina para prodigalizar o bem aos semelhantes. Orar é irradiar a força mental, eletromagnetismo e ectoplasma, para curar e estimular, pacificar e elevar o ânimo. Orar é produzir maravilhas. São palavras de todos nós, tá? Orações são instrumentos mentais e emocionais, com propósito ou pedir, louvar ou agradecer. Seja para seu Deus, Cristo de planeta, sistemas deles ou galáxias. Ou para os anjos que quer dizer os espíritos de Deus, como a Bíblia ensina fortemente. O mais importante não é orar muito, é merecer. E na hora de fazê-lo, é lembrar que está bem com os mandamentos da lei de Deus. Quanto a Deus está na intimidade profunda de tudo e de cada um. E como Jesus avisou, antes de que se lhe peça, sabe das necessidades de seus filhos. Não há merecimento fora da limpeza de consciência. Os exércitos celestes, as legiões angélicas, são servas de Deus, não juízes de Deus, e jamais escravas de artimanhas, de arasvéis formalistas fabricados por homens. Vamos agora agradecer a espiritualidade pelo trabalho de hoje. Vamos dar muitas graças a Deus. Espero que eu tenha conseguido passar o que a espiritualidade pediu que passasse. Vamos dar uma rodada de utilidade, começando pela Eneida.
Graças a Deus, muita energia. Então, graças a Deus. Você conseguiu passar, já conseguiu. E esse lugar estava muito feliz, a mensagem mais ou menos era assim, que nas coisas corriqueiras do nosso dia a dia, porque é justamente isso que a gente deveria estar aprendendo hoje, e está debatendo cada vez mais. E eles estão lá preparados para novos encontros como esse. Estou super, muito satisfeitos e felizes com o que foi feito aqui, não só para a gente que está presente, como também para os discípulos. Quando eu estava fazendo a oração, eu vi que cada um foi recebendo uma coisa, e era diferente. Eu recebi uma caixa com laço, não consegui abrir. Você quer receber um uniforme de enfermeira. O Alex recebeu uma, como se fosse uma pasta, sabe? Tipo de um portfólio enorme e tinha uma planta dentro. Uma planta de... planta mesmo.
De
casa, de construção. O Antônio recebeu uma garrafa com líquido.
Imagina por quê?
Era como se fosse pra cura mesmo. E cada um foi recebendo. Foi o que eu vi, porque depois eu acabei... me desviando, eu vi a Pri assim, trabalhando, tipo, a mão dela ficou como se fosse uma luva, assim. E foi muito bonito, assim, os presentes que a gente recebeu, porque, além, são ferramentas, e claro, né, dou risada e acaba mais ferramentas, porque a gente vai ter um trabalho pela frente, graças a Deus.
Na última semana, do lado direito, eu fiz um soldado voltando. Depois eu cheguei no meu e foi o que eu vi, senti que eu não me lembro, graças a Deus.
Com a graça de Deus, as entidades que estão presentes aqui estão todas de pé, agradecendo mais a oportunidade, que eles estão precisando muito desses esclarecimentos. E está bastante, uma festa enorme no ambiente, graças a Deus.
E com a graça de Deus, nós fomos todos levados lá para o nosso Oliveira e deixou uma multidão fazendo parte da oração, prestando atenção tudo que foi dito. Seus olhos sentados e tomados, que eu fui muito feliz. A medida que você ia falando de vocês, fazendo uma festa de abertura, eu que ele ia fazer a anotação, ele anotava no caderno e você ia lendo a anotação. Cada um de nós aqui muito, muito bem acompanhado pelos nossos mentores, pelos nossos anjos de guarda, e eu vejo dois meninos parados na porta ali fazendo assim como se fosse uma proteção do ambiente. Se eles fizerem, fizeram um círculo também, eles também estão estudando o texto. E o que esse deixando claro assim, que a mensagem que havia de ser passada, ela foi passada. E que a cada um de nós cabe agora ter a responsabilidade de saber usar o conhecimento que adquirimos. Graças a Deus.
Graças a Deus também, que já passou as suas obras na mente, a energia que eu gosto, e o nosso cara.
E, graças a Deus, eu senti uma presença de Cristo, de uma coisa incrível. Mas antes de começar as orações, eu via a minha frente do seu lado, um espírito com uma luz bem branquinha, bem
pequena.
Tá do lado? Foi isso, Fernando.
Rogério.
Eu pude ver bastante luz agora, pressão aqui, já para contar, que é como se tivesse uma capa aqui.
Um capacete, né?
Nossa luz.
Graças a Deus, posso perceber o ambiente bastante iluminado e sentir uma pressão muito forte no chakra frontal.
Graças a Deus, senti uma elevação enorme de energia e um realinhamento de todos os chakras, principalmente do coração. E uma limpeza muito grande e uma firmeza de pensamento. Graças a Deus.
Você sentiu alguma coisa? Dentro tem uma sensação de solução. De dentro para fora mesmo.
Graças a Deus, eu senti todos da palestra muita energia circulando. Muita gente assistindo a palestra.
Maria?
Nós fomos levados para um ambiente assim, um terreno muito grande, no qual estava com a vestimenta comprida, como se fosse aquela coisa do tempo antigo, onde Jesus deu a explicação para a gente, e nós estamos vindo com a graça de Deus.
Chorei?
Lembra? Lembra? Lembra?
Graças a Deus, a mesma coisa que nós foi falado, não me sinto aqui nesse ambiente, num campo,
cheio de oliveiras, e a presença do seu logo muito forte, de neve, todas as regiões, e mas estava uma festa tão grande, que eram mais, eram pessoas dançando, cantando, o cara estava muito bonito, na graça de Deus, muito bonito.
É, graças a Deus, a gente está extremamente iluminado, está extremamente harmonioso. Eu realmente senti a presença de todos esses muitos, muito grande, que é até mim, colocar lá na minha cabeça, eu senti realmente, mexeu todo o meu emocional. Foi uma coisa maravilhosa.
E este ano eu não vou fazer mais palestra, porque agora o final do ano é meio complicado. Aí o ano que vem nós vamos continuar fazendo isso aí por mês, por semana não, mas por mês. Uma palestra, nós vamos, desde continuar, vamos falar sobre anjos da guarda, que eu queria te dar uma pincelada nessa, mas não deu tempo. E vamos começar a falar um pouco dos iniciados, assim, da peregrinha da espiritualidade, que é importantíssimo. Mas antes de começar a falar isso, eu queria ter essas partes padrões que são importantes, que é a base. A partir daí nós vamos começar a falar de Hermes, Pitágoras, todos esses, né, Manu e tudo mais, que são, que foi, né, cada um veio aqui na Terra encarnado e jogou alguma informação a mais, uma informação a mais, até hoje para a gente ter tudo que a gente tem, em termos de conhecimento, foi jogado no planeta, né, jogado em bom sentido, né, colocado no planeta, tá? Esperando que o trabalho de hoje ele tenha produzido bem, no aguardo de novas oportunidades. Com a graça de Deus, a palestra de hoje está encerrada. Graças a Deus.